Hier spricht der Psalmist im
78. Aqui o salmista fala no Salmo 78, a partir do versículo 1. Salmo 78, a partir do versículo 1. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos para que a geração vindoura a soubesse e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Até aqui, vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, nós nos reunimos nesse momento diante de Tua face e Te pedimos, Senhor, concede-nos graça para guardar aquilo que nós ouvimos, ó Deus, não apenas para nós mesmos, ó Senhor, mas como Tu ordenaste ao Teu povo, aos Teus filhos, aos Teus eleitos, que Tu elegeste, Senhor, ordenaste a eles, para que anunciassem todas as palavras e ações àqueles, Senhor, que ainda estavam longe, e aos filhos deles, e aos filhos dos filhos deles, ó Deus. Assim, conceda a graça, ó Deus, para que nós possamos cumprir essa palavra que ouvimos, ó Deus, que possamos honrá-lo e louvá-lo por ela, e exaltar o Seu nome. Senhor, nós Te agradecemos por teres falado, por ainda falares e ainda falarás. Ó Deus, concede-nos graça para que estejamos prontos para recebê-la. Ó Senhor, honrar e louvar a Ti, meu Senhor, meu Salvador. Eu Te peço, Senhor, que abençoe todos aqueles que se recomendaram para intercessão. Ó Senhor, abençoe também a irmã que se recomendou a intercessão. Ó Senhor, fortaleça, ó Senhor, conceda forças para que o Teu nome receba honra e louvor. Ó Senhor, abençoe-nos também nessa noite, ó Deus, dá-nos a Tua palavra. Abençoe meu irmão, ó Deus, conceda-lhe graça, ó Senhor, conceda a Tua palavra, fale conosco e deixe que nós honremos e louvemos a Ti, Senhor, em reverência. Ó Deus do céu, eu não tenho palavras, nós não temos palavras, Senhor, Tu sabes, meu Senhor e Salvador, como nós estamos diante de Ti, como nós chegamos a Ti, ó Deus do céu, Tu conhece nossas petições, Senhor, Tu conhece os nossos anseios, Tu conheces, Senhor, a nossa falta de poder, ó Deus, mas nós Te agradecemos, Senhor, que em Ti há poder. Senhor, eu Te peço, Senhor Jesus Cristo, revela o Teu poder para o louvor do Teu nome. Amém. Nós nos sentamos. Louvor e gratidão seja ao Senhor pelo privilégio de podermos estar aqui novamente para adorar e oferecer a gratidão ao Senhor. Nós talvez pensamos algumas vezes se tanta simplicidade é apropriada, e ainda assim, Deus está em toda simplicidade. Quanto mais simples formos, melhor Deus alcançará seu objetivo em nós e por meio de nós. Toda complexidade é um obstáculo aos olhos de Deus. Se considerarmos os profetas, todos eles eram completamente descomplicados. E isto ainda está tudo na Bíblia. Quantas vezes dissemos isso? Até mesmo o irmão Branham disse: se as pessoas tivessem escrito a Bíblia, então faltaria tudo o que diz respeito ao lado humano daqueles que escreveram, ou sobre os quais foi escrito. E, no entanto, tudo está na palavra de Deus. Nós cantamos no hino: há poder no sangue do Senhor. E eu tive que pensar novamente no êxodo do povo de Israel. O sangue do Cordeiro foi derramado e o povo partiu. Era um memorial eterno que Deus havia estabelecido. Para eles, isso foi um fato do passado. Eles não estavam mais esperando que isso acontecesse. Isso havia acontecido com eles. O sangue foi derramado, a expiação foi feita, o êxodo aconteceu. Foi um fato divino que eles não tiveram que fazer repetidamente, mas que Deus fez por eles de uma vez por todas. E o mesmo se aplica na Nova Aliança. Sim, eu diria que ainda mais, porque o sangue do Cordeiro de Deus foi derramado e uma aliança eterna foi estabelecida. Por meio do Gólgota, todos os filhos de Deus podem sair livres. É uma obra consumada que Deus realizou. Eu vim assim como vocês, sem ter lido alguma palavra especial, e é por isso que eu peço a vocês, se vocês tiverem alguma pergunta, não importa de que tipo, talvez alguém faça a pergunta e ela ajude a outros a entender algo melhor. Sim, certamente também não sei a resposta exata para isso. Eu sei que, de acordo com 1 Coríntios 15, nos versículos 5 e 6, Paulo afirma que o Senhor se deu a conhecer a mais de 500 irmãos de uma só vez. E em Atos 1 está escrito que 120 estavam reunidos no cenáculo. De qualquer forma, os 500 estavam entre aqueles que consagraram suas vidas a Deus. Que Deus fez um início com os 120, e isso é um fato. Mas isso não parou por aí. Já no primeiro dia de Pentecostes, no dia do derramamento do Espírito Santo, 3 mil pessoas foram acrescentadas à congregação. E depois está mais uma vez mencionado 5 mil. O ministério do Senhor não foi em vão. Quando chegou a hora de Deus e o Espírito foi derramado, as pessoas reuniram em multidões e a semente semeada brotou em seus corações. Em um determinado tempo, parecia de fato que todos haviam abandonado o Senhor e que ele estava se voltando aos seus discípulos e perguntou a eles: quereis vós também apartar-vos de mim? Parecia de fato tudo muito sombrio, mas essas pessoas de alguma forma não se deram bem com as coisas, e os próprios discípulos escreveram isso, foi em Mateus 24, quando foram até o Senhor e disseram: tu estás estabelecendo o reino em Israel? E eles disseram: nós esperávamos que ele redimisse Israel. Eles tinham outras imaginações sobre o que realmente estava por vir. Mas então, quando aconteceu Gólgota, a ressurreição e Pentecostes e assim por diante, então tudo começou a seguir seu curso novamente. E eu espero que eu possa dizer isso na fé. O mesmo será agora também. A mesma coisa se repetirá, porque com o derramamento do Espírito, no qual eu creio de todo o meu coração, e isto também nós aprenderemos isso dos próximos sermões do irmão Branham, há duas chuvas. A primeira chuva que acompanha a semeadura, e há a chuva tardia, que cai antes da colheita. E a chuva e o sol são necessários para que o grão fique duro e totalmente maduro. E em uma pregação, irmão Branham diz literalmente: vocês que falam da chuva ser hoje ou tardia não sabem o que vocês estão dizendo. A chuva tardia ainda não caiu. As chuvas tardias cairão pouco antes da colheita. E é por isso que estamos esperando por ele. E quero dizer, o tempo trabalha para nós. Quando digo dessa forma, pode parecer puramente humano, mas nós estamos do lado de Deus. Eu não apenas creio nisso, eu sei disso. Disso não estou apenas convicto, isso é um fato divino estabelecido. E eu já disse isso algumas vezes. Há muita coisa que Deus fez e cumpriu para que pudéssemos passar ao largo disso. Eu sequer sei se foi o irmão Schmidt ou algum irmão que me perguntou nos últimos dias sobre a última viagem à Coreia. Não sei se foi você ou foi alguém de qualquer forma. E eu realmente tive que repetir e dizer: eu não conhecia ninguém em Taiwan, ninguém na Coreia, ninguém no Japão, ninguém na China, e de repente as portas se abriram, o caminho estava preparado, e Deus abriu as portas em um momento em que isso dificilmente seria esperado. E o que aconteceu ao longo de todos os anos? A palavra do Senhor foi carregada como ele disse que seria. E com a sua ajuda, nós distribuímos o alimento que não mastigamos já de antemão para os outros, isso foi nossa sorte. Não queríamos estragar o apetite de ninguém, não fizemos isso. Assim como o alimento terreno, você não mastiga para os outros e dá para eles. Você os coloca à mesa, convida as pessoas, e se elas estiverem com fome, elas podem comer. Não é debatido sobre alimentos. Os alimentos não são interpretados. Os alimentos não são explicados. Eles são comidos. São consumidos para que nós sejamos fortalecidos e assim entremos na estatura madura de Jesus Cristo. E eu creio que esse é um fato muito claro. Nós nos afastamos absolutamente de toda interpretação e nós faremos isso até o fim. E Deus não nos ficará devendo uma resposta nenhuma. Mas isso também já dissemos muitas vezes. Nós precisamos de Deus uma resposta que não venha novamente em palavras, mas como o cumprimento das palavras, ou seja, em ação e na verdade, que se torna realidade diante dos nossos olhos. E assim veremos o fim de todas as coisas. Quando estávamos em Israel, ouvimos isso com bastante frequência, aqui nos jornais também. Foi o 35º aniversário, eu certamente já mencionei isso aqui também, que desde o dia da independência, eles cantam a música Glória, Glória, Aleluia. E eles cantam assim: a sua justiça e verdade vão adiante de nós. A mesma melodia, quase a mesma letra. Nós cantamos: sua verdade vai adiante de nós. Mas o tempo está se esgotando. O tempo está se esgotando. E ainda assim, podemos permanecer completamente tranquilos em Deus. Até agora, todas as vezes quando algo aconteceu, Ele nos informou desta ou de outra forma, ou direcionou os nossos caminhos, ou guiou os corações de outros para que a sua vontade fosse feita. E por que não deveríamos ter essa confiança até o fim? Ao atravessar aqui o pátio hoje, eu agradeci a Deus interiormente por sua ajuda, por sua fidelidade. Não é uma questão óbvia o fato de estarmos aqui, que Deus nos tenha ajudado, que Ele tenha cuidado de tudo para mim. Isso não é uma questão óbvia. Para mim, isso é uma prova de que Deus está conosco. Nenhuma vez tivemos que pedir dinheiro a alguém. Também para isso, Deus providenciou de todas as formas e cuidou de tudo. Esteve sempre aí. E vocês podem se lembrar dos meses em que tudo parecia de fato muito ruim. E, no entanto, eu estava tranquilo no meu coração. Eu estava silencioso. Eu estava despreocupado. Eu sabia que Deus se preocupa e cuida da sua casa, da sua obra. Disso eu estava convicto. E eu permaneço convicto disso até o fim. Eu não sei se eu respondi a pergunta. De qualquer forma, os 500 eram verdadeiros filhos de Deus. Após a ressurreição, nenhum incrédulo viu o Senhor. Não há um único testemunho de que um incrédulo tenha visto o Senhor após a sua ressurreição. Somente aqueles que foram trazidos pelo seu poder de ressurreição para uma nova vida, eles podem vê-lo. Ele deu a promessa: só mais um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Esses vós, esses são os filhos de Deus. Esses são os verdadeiros crentes. Eles o verão. Eles vivenciarão seu poder de ressurreição. Mas, por outro lado, quem esteve lá no cenáculo sabe muito bem que algumas centenas de pessoas nem caberiam lá no salão. Era uma sala muito pequena no cenáculo. Nós estivemos lá algumas vezes e realmente só havia espaço para algumas pessoas. E essas pessoas estavam lá e Deus começou com elas. Mas, como já foi mencionado anteriormente, os outros vieram, foram ajuntados. E provavelmente lemos isso em uma das últimas reuniões da carta de Pedro. Gerados de novo pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós lemos isso na carta de Pedro. Lemos isso em uma noite. Vamos compreender isso de uma vez por todas pela fé. Por meio do sangue do Cordeiro, há perdão, reconciliação, tudo o que deveria ser corrigido foi corrigido pelo poder do sangue do Cordeiro que fluiu no Gólgota. O Filho de Deus pagou o preço total por todos os filhos e filhas de Deus. Não foi uma entrada simplesmente. O Espírito é um adiantamento da redenção do corpo. Se vocês pensarem em Efésios 1, versículo 13, e talvez Efésios 4, versículo 30, o Espírito é um depósito, é um adiantamento para a redenção do corpo. Nosso corpo ainda está esperando por sua redenção, por sua transformação, no corpo da ressurreição. Mas esse não é o caso do sangue. O sangue não foi um adiantamento para a redenção de sua alma e da minha. O sangue foi o preço total. O preço total para a sua e para a minha redenção. Isso é um fato divino. Igualmente também é um fato divino que estamos aguardando por nossa redenção física. O corpo ainda não recebeu sua redenção completa. O Espírito que nós recebemos do Senhor é o pagamento inicial, por assim dizer. É a prova de que a alma que habita esse corpo é propriedade de Deus, ou seja, redimida pelo sangue do Cordeiro, e o Espírito vem sobre as pessoas que terão parte na redenção do corpo. Portanto, é de suma importância que realmente recebamos o pagamento inicial para a nossa redenção física. É urgentemente necessário para se tornar crente e ter a vida eterna, basta aceitar a redenção por meio do sangue do Cordeiro pela fé no Senhor Jesus Cristo. Tal pessoa é aceita no fim e entra para a vida eterna que ela já recebeu. Mas, quando falamos sobre o arrebatamento, então as coisas parecem diferentes. Então, a palavra de Deus fala em Romanos 8 do Espírito como as primícias que nós possuímos. O Espírito é o dom de Deus para todas as primícias, assim como o Espírito veio sobre Cristo, Filho de Deus, depois que ele foi batizado, assim Pedro disse no dia de Pentecostes, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Como Filho de Deus é as primícias, e então todos os filhos e filhas de Deus como primícias. Se não fizermos parte da primeira multidão, não precisaremos nos preocupar com isso. Então, podemos continuar a servir ao Senhor sem nos preocuparmos, e no final, após os 1000 anos, seremos aceitos e entraremos na glória sem muitas preocupações ou problemas, devido à redenção consumada na cruz do Gólgota. Mas se Deus, todavia, nos destinou para sermos parte da multidão das primícias, então devemos ter o Espírito que eu devo ler em voz alta. Eu gostaria de ler algumas palavras ainda do Salmo 78, mas como acabamos de chegar a isso, então provavelmente é Romanos 8. Romanos 8, versículo 23. E não somente ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção de nosso corpo. Nós poderíamos ler um número de passagens bíblicas que enfatizam e destacam esse fato divino. E então é preciso ser dito que a multidão das primícias tem que ter ambos. Por um lado, a semente da palavra, para que serve a maior chuva se não houver semente no solo? O que deve brotar então? Então o chão, que antes estava seco, fica molhado. Nada mais, nada mais. E isso não é útil para ninguém. A semente tem que ter sido plantada. A chuva mais forte, até mesmo um dilúvio de chuva, não serve de nada se a semente não tiver sido plantada. Por isso, somos especialmente gratos a Deus pelo fato dele ter trazido esse equilíbrio divino por meio do ministério profético, por ter dito à verdadeira congregação noiva, realmente os filhos de Deus, que levam a sério com o Senhor, com sua palavra, com sua salvação, que eles receberam dito o que precisavam saber. E aqui também voltamos ao mesmo ponto do início, sobre as sementes. Não é debatido, não é discutido. A semente é plantada. Mas então temos que ter cuidado. Como o Senhor diz na parábola, muitas caíram entre os espinhos, muitas em solo pedregoso, algumas ao lado do caminho, ou no caminho, sim, provavelmente no caminho. Aqui também devemos ter cuidado para que a semente que foi semeada caia em um coração que não tenha espinhos, mas que um solo tenha sido arado. Porque o profeta Jeremias fala sobre isso? Lavrai terra nova e não semeis entre espinhos. Era preciso haver uma reviravolta, era preciso ser novamente arado e só então as sementes poderiam ser plantadas. E nós já ouvimos muitas vezes que o último movimento, um movimento espiritual, deu valor especial ao Espírito e ninguém negará isso. Mas quando então a palavra foi trazida, foi constatado, como acabei de dizer, que a chuva mais forte pode até trazer uma inundação. E depois, quando os que ficaram molhados voltam a ficar secos, quando o sol brilha sobre eles também, não sobra nada, porque não há semente. E eu escrevi sobre isso em uma das cartas circulares. Por exemplo, na costa oeste dos Estados Unidos, onde vive o maior número de crentes do mundo, lá há pregações quase 24 horas por dia, como no Hyde Park em Londres. Eu mesmo preguei lá, mas eu tive que ficar na fila porque havia tantas pessoas que pregaram. Elas começam antes do amanhecer e não terminam até o fim da noite. Lá é pregado o dia inteiro e, às vezes, em vários lugares, no mesmo parque. Quem fala mais alto pode, talvez, ter a perspectiva de ter mais ouvintes. Mas o que eu queria dizer é que justamente lá onde o ministério do irmão Branham foi coroado, como assim por dizer, com maior sucesso, justamente lá onde as pessoas vivenciaram a operação do Espírito, elas se fecharam para as palavras que foram espalhadas. E vocês verão que não adiantará absolutamente nada a ninguém que tenha sido encharcado pela chuva. Não no final. A menos que a semente de Deus tenha sido plantada em seu coração e sua alma. E então adianta a cada um. Todos vocês sabem suficientemente sobre a agricultura. Aquele que não semeará, não colherá. Todos tinham que semear para uma vez poder colher. E assim, nesse tempo, a semente da palavra de Deus foi semeada e haverá uma colheita. Portanto, ambos são necessários. A palavra com uma semente sem a chuva não brotará em solo seco e não crescerá. Não tem valor nenhum que nós aqui, por um lado, nos coloquemos para julgamento e digamos, todos aqueles que agora vivenciaram um poderoso batismo no Espírito sairão de mãos vazias se não receberem a semente da palavra. Mas igualmente verdadeiro se aplica a todos que receberam a semente. E se não for umedecida pela chuva, o broto não sairá da semente. Ele não sai de jeito nenhum. Isso não funciona de jeito nenhum. A semente murcha e não brota. Quão bom é ter um equilíbrio. Receber a semente e a chuva de Deus. O Espírito que faz brotar a semente da palavra em nossa vida. E somente então nós seremos aquilo que Deus queria fazer de nós. E Ele o fará. Eu tenho confiança nele. Ele o fará. Aqui nós lemos no Salmo 78, prestai atenção, meu povo, ao meu ensino, especialmente a palavra ensino. Nós lemos na pregação, emori significa semeadura. No tempo da primeira chuva, ensinamento, uma chuva de ensinamento durante o tempo da semeadura. E então vem a chuva tardia, ou serôdia, no tempo da colheita. Dai ouvidos às palavras da minha boca. Que maravilhoso. Meu povo, essa já é a forma de se dirigir. Prestai atenção, meu povo, ao meu ensino. Nós podemos consultar o profeta Miqueias e o profeta Isaías, lá está escrito, a palavra do Senhor sairá de Jerusalém e o ensinamento do Monte Sião. Nós poderíamos ir à carta dos Hebreus e lê-la em voz alta. Nós chegamos ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a congregação dos justos aperfeiçoados. Deus, Ele ordenou tudo de forma maravilhosa. Atentai, meu povo, ao meu ensino. Inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Eu abrirei a minha boca para falar em provérbios. Proclamarei enigmas dos tempos antigos, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não ocultaremos essas coisas aos seus filhos, mas anunciaremos a geração vindoura, a glória do Senhor e a sua força e as maravilhas que ele tem feito. Eu não quero ler o texto inteiro novamente. Deus, ele criou um memorial para si na terra. Ele o deixou, está escrito desde o início o que Deus fez, e isso foi deixado para nós. Foi transmitido de geração a geração. Também ouvimos isso claramente em Israel, como os filhos são introduzidos e como eles leem e ouvem sobre o que Deus fez aos pais no passado e com que fervor eles leem sobre o que Deus fez. Às vezes parece que eles estão mais envolvidos por isso, mesmo que o cobertor ainda esteja sobre seus corações, do que nós, que podemos contemplar a glória de Deus em Cristo com o rosto descoberto. Aqui está, não queremos esconder isso de seus filhos, mas proclamá-lo para a geração futura. Está no meu coração, e eu creio para todos nós, que nós vivenciemos cultos a Deus, nos quais Deus possa se revelar, que as pessoas não apenas o ouçam, nosso Senhor, que não somente o recebam pregado como ressuscitado, isso pode acontecer em todos os lugares. Deus não nos quer alimentar só com palavras, Ele quer que vivenciemos o que Ele prometeu em sua palavra. Ele quer nos dar parte daquilo que ele preparou. E eu penso que nós podemos dizer, ele preparou muito para nós, e nós podemos nos achegar a ele com plena fé. Ele tem a plenitude, ele tem mais do que nós somos capazes de pedir para nós mesmos e para todos. E de sua plenitude podemos receber graça por graça. E se fizermos isso com confiança, realmente com confiança, e dissermos, Senhor, nós estamos reunidos aqui como teu povo, no teu nome. Nós ouvimos as tuas palavras e os teus ensinamentos. Demos ouvidos como tu exigiste de nós em tua palavra. Nós cremos em ti sem qualquer reserva. Vejam, temos aqui pedidos de oração aqui. Um grande número de casos que precisamos levar à presença de Deus. Podemos levar à presença de Deus. E eu penso que realmente temos o direito de não apenas observar como o inimigo está fazendo coisas, mas o direito de crer que Deus pôs um fim às obras do inimigo e que o Senhor nos deu plena autoridade sobre todo o poder do inimigo. Essa plena autoridade será revelada quando nós nos apresentarmos diante de Deus como um coração e uma só alma, com confiança em Deus e confiança uns aos outros, chegando diante da face dele, então Deus tem que responder. E não podemos continuar assim por mais tempo. Não é que queiramos forçar a Deus, não é que queiramos seguir com a nossa própria cabeça adiante, tudo isso seja longe de nós. Mas uma coisa nós queremos honrar a Deus pela fé e tomá-lo à sua palavra e deixar então que ele decida plenamente o que ele faz. Mas eu penso que nós temos o direito e o dever de crer assim como as Escrituras dizem. E qualquer pessoa que ler os Evangelhos lerá imediatamente em alguns versículos que o Senhor pregou o Evangelho, no mesmo versículo, curou os doentes e expulsou demônios. Onde ele realizou uma reunião sem expulsar demônios, sem curar os enfermos, sem realizar milagres? Diga-me algum lugar. Diga uma cidade, uma casa, onde o Senhor tenha vindo e onde ele não tenha feito nada. Isso seria uma novidade para mim. Isso eu ainda não encontrei. Aonde quer que ele fosse, onde quer que ele chegasse, não era sempre a mesma coisa. Se aquele acalmou a tempestade, se ele lá alimentou os famintos, pegou lá o pão e distribuiu, se ele libertou os endemoniados, curou os enfermos, salvou os pecadores, não importa o que aconteça, ele sempre fez alguma coisa. E nós temos que nos preparar para que a continuação do ministério do Senhor ocorra por meio da congregação e que tenhamos assumido total responsabilidade perante Deus pela continuação de seu ministério. Isso não é diferente? Nós não podemos ficar de lado e dizer: bem, Deus fará tudo. Deus fará tudo, mas ele usará o seu povo para isso. Ele sempre enviou os seus servos, usou-os e conseguiu usar seu povo para fazer sua vontade na terra. E eu penso que, em função das promessas da palavra de Deus, nós temos o pleno direito de crer que Deus restaurará todas as coisas, que ele dará chuva sobre a semente no tempo certo e que Deus possa conceder graça para que não haja realmente mais nada no solo do coração que ainda possa brotar, que possa surgir e impedir o crescimento da semente, mas que possamos ser puros de coração diante de Deus, a fim de receber a semente pura de sua palavra, para que um fruto puro possa surgir pela graça. Muitas pessoas podem orar, todos podem orar, e podemos orar por tempo suficiente em casa. Mas aqui queremos levar justamente aquilo, o que Deus coloca em nosso coração para ele, sem qualquer forma. Nós estamos aqui entre nós, não precisamos de alguma forma, dar uma forma à coisa, mas simplesmente como nós falaríamos com o Senhor se ele estivesse diante de nós. O que faríamos então? Como lhe diríamos as coisas? Muito simples, sem complicação. Na verdade, iríamos até ele e diríamos: fiel Senhor, assim e tal é a coisa, você pode me ajudar? Não é verdade? Não oraríamos assim tão belamente se ele estivesse diante de nós, como às vezes nós fazemos. Será que oramos assim por causa das outras pessoas? Então não precisamos sequer dele? Não estamos lidando com pessoas, mas com o Senhor, a quem estamos falando? Pela proclamação, ele fala conosco. Na oração, nós falamos com ele. Não queremos começar a conversar com o nosso Deus como se fôssemos amigos, simplesmente contando a ele: Senhor, é assim que as coisas são. Aqui venho eu, com minha aflição, com meu pedido, eu trago a ti, eu confio em ti, tu ajudarás. E nós dizemos a ele, e cremos que ele nos ajudará e que ele responderá. Louvado seja o seu nome. Amém. Vamos levantar e orar. Pai Celestial, eu te agradeço de coração por essa hora, por tua palavra, pelo teu falar, pelo teu agir, pela fortificação da fé. Senhor, juntos pedimos a ti que ouça nossas orações por todos aqueles que se recomendaram para intercessão, ó fiel Senhor. Faça hoje, por meio de tua congregação, aquilo que tu terias feito se pudesses andar aqui na terra. Caminhe por nós, fale por nós, opere por nós. Leve-nos para a tua honra, para o teu louvor. Oramos por nossos irmãos do leste europeu. Oramos por nosso amado irmão Russo. Abençoe especialmente no tempo das suas férias, do seu descanso. Senhor, tu possas de forma poderosa falar com ele nesses dias e revesti-lo com o poder das alturas. E nós pedimos o mesmo para nós mesmos, fiel Deus. Não pedimos nada em especial, apenas que tua promessa se cumpra em nós, que tua palavra seja confirmada. E eu te agradeço especialmente nessa noite pelo fato irrevogável de que, por meio de teu sangue, o preço total da compra de nossas almas foi pago. Receba gratidão, assim como o teu sangue fluiu. Nós estamos completamente redimidos. Assim como tu fostes espancado e martirizado, nós fomos completamente curados. E, Senhor, agora te pedimos, pelo pagamento inicial de nossa redenção corporal, da transformação dessa casca terrena, fiel Senhor, nós te pedimos, pelo selamento com o Espírito Santo, e te agradecemos que tu concederá a todos. Conceda-nos a fé, a abertura diante de ti e a confiança de que tu o farás. Tu estás presente, tu falaste conosco e agora nós falamos contigo. Adoração e honra sejam trazidas a ti, no nome de Jesus. Amém.